As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Ricardo Lopes, deputado municipal do PSD, voltou a levar à Assembleia Municipal de Tomar, realizada na passada sexta-feira, a questão do alojamento no centro de alojamento temporário, tomando por base uma resposta enviada ao grupo municipal do PSD sobre os concursos da habitação social. O deputado municipal voltou a insistir no facto de apenas famílias do Flecheiro terem sido escolhidas para ser ali alojadas.
A Câmara respondeu ao requerimento do PSD, eu li-o, e não é bem uma mão cheia de nada. Diz que foi regulamentado em 2014, existiram três concursos, o primeiro com um prazo de validade de 12 meses e o segundo e o terceiro com prazo de validade de 18 meses. Daqui depreendo, porque não vem lá escrito, que para poder serem realojados como foram, o último foi no mínimo em 2017. De 18 meses, 3 anos, 2020, é o que eu estou a depreender que o último concurso tenha sido assim. Mas não deixa de ser engraçado que, sendo um concurso de habitação social para o Conselho de Tomar, que para este alojamento temporário todas as famílias tinham sido etnia cigana. Mas calma, se calhar a Câmara, como é explicado também na resposta ao PSD, aplicou o artigo 9. O artigo 9 especifica que é realojamento por operações urbanísticas. Agora resta saber se todas as outras pessoas que estavam neste concurso de 2017, que é a única maneira disto ser um realojamento correto de habitação social, porque se foi um concurso em 2016, as últimas famílias que entraram já não entraram abrangidas por esse concurso. E se explicaram às pessoas que estavam na ordem do concurso que, das duas uma, ou calhou mesmo a jeito de serem todas de famílias ciganas, ou as outras que estavam em condições de entrar no alojamento temporário foram sanadas pelo artigo 9.
As afirmações do deputado do PSD levaram depois o presidente da Junta Urbana, o socialista Augusto Barros, a reagir. O autarca lamentou que, um ano do fim do mandato, se continua a dizer mal e a criticar o que tem sido feito para alojar aqueles que precisam.
Eu pensava que, com o decorrer dos tempos, e estamos numa reta final para este mandato, que as coisas estivessem esclarecidas e que as pessoas não se atacassem na medida dos guetos e dos bairros e do centro comunitário. É pena que, de facto, as pessoas voltarem à carga onde, de facto, não têm razão. E não têm razão porquê? Acho que será mais fácil hoje identificar a quantidade de pessoas que foram alojadas, não só da etnia cigana, mas das outras classes que estavam em lista de espera, e a prova está no condicionamento que foi feito nos bairros 1º de Maio e na Senhora dos Anjos, e noutras casas que a Câmara adquiriu e que de facto está a integrar pessoas, e nesse ponto as pessoas não se lembram de dizer isso. Só se lembram de criticar e dizer mal. Eu digo-vos que hoje posso dizer com orgulho, Tomar começa a ter um bocadinho mais de visibilidade do fundo que se vem de Lisboa para Tomar. Começa a ter um pouco de visibilidade. O que algumas pessoas não querem ver. É verdade. Mas também digo, a vitória final será sempre daqueles que acreditaram e apoiaram alguma coisa que está a ser feito. E hoje digo-vos mais. Com a continuação, eu espero que ainda neste mandato, que falta um ano, que ainda algumas famílias de etnia cigana e outras que estão em lista de espera, possam ser condicionados em habitações não de luxo, mas habitações condignas. Porque só assim conseguimos ter a honradez de dizermos perante o mundo e perante o país que trabalhámos em prol, fosse quem fosse, sem olhar a credos, nem a cores, nem a raças. E este problema está aqui, é que nós temos que ter um bocadinho de sensibilidade para vermos isto com olhos de ver. Porque é mais fácil criticar, porque antigamente, quando de facto as cheias subiram e a área toda do Flecheiro andou a inundar, foi mais fácil comprar carradas de paletes de madeira e fazer barracas. Não foram casas de habitação, foram barracas. Nessa altura, sim, foi apoiado por alguém. Mas se calhar, se por acaso, ao longo dos anos, as forças políticas, incluindo o PS, se têm entendido, se calhar há muito tempo não havia famílias etnias cigana no Flecheiro para mostrar a miséria de entrada de Tomar. E hoje tenho uma esperança, de facto, de ver a luz ao fundo do túnel com alguma coisa de visibilidade para o bem do bar, para o bem do turismo, para o bem das pessoas que têm sido alojadas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do posto territorial de Valado de Frades, deteve um homem de 54 anos no passado dia 29 de setembro, sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades francesas no Conselho de Nazaré. Os militares da Guarda localizaram o suspeito na localidade de Valado de Frades, dando cumprimento ao mandado europeu por suspeita de práticas de crimes sexuais com menores. O detido ficou detido em estabelecimento prisional de Coimbra após ter sido presente no Tribunal da Relação de Coimbra, ficando a aguardar a sua entrega às congêneres francesas.
Rádio L, o primeiro a informar.
Durante o mês de outubro, em todo o território nacional, a Guarda Nacional Republicana, no âmbito do policiamento comunitário, realiza mais uma edição da Operação Censos Sénior, que visa identificar a população idosa que vive sozinha ou isolada, ou sozinha e isolada, através da atualização dos registros das edições anteriores. Os militares da GNR irão realizar um conjunto de ações de sensibilização junto das pessoas idosas em situação vulnerável, privilegiando também os contactos com quem vive sozinho e ou isolado, através de contactos pessoais, para que este público-alvo adote comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla, furto e ainda para prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool, bem como para a adoção de medidas preventivas de propagação da pandemia Covid-19. No decorrer da operação, os militares farão ainda a divulgação dos programas Apoio 65, Idosos em Segurança e Residência Segura, programas que permitem recolher os elementos necessários para a elaboração de um mapa com a localização georreferenciada de todas as residências aderentes ao projeto. Esta identificação geográfica torna assim mais eficaz as ações de patrulhamento e a vigilância dos militares da GNR, traduzindo-se numa resposta policial mais célere.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Decorre até 30 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2020-2021 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. O programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a persecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do município de Tomar, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas. O regulamento e o boletim de candidatura estão também disponíveis no site do município de Tomar em Viver Educação. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo e-mail educação@cm-tomar.pt. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara, abordou este apoio da autarquia.
Que estas bolsas são uma opção do município de Tomar, em complemento, sempre em complemento àquilo que possam ser as bolsas de estudo de ensino superior da própria Direção-Geral do Ensino Superior, portanto, a DGS. Ou seja, uma das regras base das normas de atribuição é que o valor máximo a atribuir nunca, uma questão de justiça e de equidade, nunca ultrapassará aquilo que é o valor máximo que nacionalmente, portanto, está definido em termos de bolsas da DGS. Ou seja, as bolsas atribuídas pelo município de Tomar poderão ser uma parte ou todo, imaginando que alguém, por exemplo, não tenha bolsa, portanto, por parte da DGS, poderão ser uma parte ou todo até atingir o valor máximo que a própria DGS atribui e, claro, são aplicáveis apenas aos alunos do Conselho de Tomar, obviamente, que independentemente da instituição de ensino superior onde estejam matriculados.
Rádio L, a primeira a informar.
É a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo. Foi detectada mais uma infecção na região, precisamente no Conselho de Torres Novas, o que aumentou a globalidade de casos para 738 desde a chegada da pandemia ao país. Ainda assim, este único caso é o melhor registro nos últimos 10 dias. No total estão ativas 259 infecções, 90 das quais no Conselho do Entroncamento, que é o Conselho do Médio Tejo com maior número de doenças em curso, seguindo Sorém com 50 e Abrantes com 32. 462 pessoas foram dadas como recuperadas e há já a lamentar 18 óbitos. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 173 infecções, 119 recuperações. Tomar, 160 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 144 infecções, 53 recuperados e 5 mortos. Torres Novas, 87 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Seguem-se Abrantes com 74 infectados, dos quais 42 estão curados. Maçã com 40 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 28 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 13 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância com 7 infecções, 3 das quais já recuperadas, e por último o Sardual com 3 casos, 2 recuperados.
Erro. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Abrantes irá avançar para a reabilitação da conhecida como Ribeira da Pucariça, num trabalho conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente. A indicação foi avançada por Manuel Jorge Valamato, o Presidente da Autarquia Abrantina, na sequência de uma análise sobre o rasto de destruição provocado pela Depressão Elsa, que, recorde-se, há cerca de um ano deixou prejuízos na ordem de 1,5 milhão de euros.
Dar conta de que, na última Assembleia Municipal, por via também do contexto de questões que foram colocadas, informei sobre aquilo que está, no fundo, o ponto de situação relativamente à Depressão Elsa. Como sabem, na freguesia de Rei do Minhos, em particular, e aldeia do Mato Soto, Martinchel, Abrantes e Alfredo, na zona de Centeiras, fundamentalmente, mais uma ou duas situações, o fenómeno de Depressão Elsa deixou um rasto de destruição enorme, que na altura do levantamento que fizemos, ascendia a cerca de 1,5 milhão de euros. O Val da Pucariça, essa ribeira ali, essa linha d'água ali presente, preocupa-nos há muitos anos, e há muitos anos que se fala numa alteração ou numa intervenção robusta capaz de manter para vencer estas situações de intempérie. Na verdade, quer os solos, as características dos solos, a característica da própria ribeira, ao longo dos anos fizeram com que sistematicamente ela seja destruída sempre que chove de forma forte. E o que é verdade é que a semana passada, de forma também determinada e quase que esperemos última, entramos em articulação, num trabalho conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente. E neste momento compete à Câmara Municipal, e já estamos a trabalhar no terreno para isso, compete à Câmara Municipal fazer os projetos para a reabilitação, projetos, ter 2 ou 3 projetos, ou 3 ou 4 projetos, capazes de podermos avaliar, analisar, para que depois seja escolhida uma proposta de intervenção. E com isto, obviamente, a Câmara Municipal, de alguma forma, com a Agência Portuguesa do Ambiente, liderar um processo de candidatura para que possamos rapidamente ter uma solução para esta ribeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A aprovação em reunião do Executivo Camarário de Tomar do protocolo de colaboração do município com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a Direção-Geral do Património Cultural para a melhoria das acessibilidades entre o Convento de Cristo, a Mata dos Sete Montes e o Centro Histórico de Tomar, através da porta da Torre da Condessa, foi também um dos assuntos abordados no decorrer do debate quinzenal da ERTS entre os vereadores José Delgado e o Cristóvão. Na prática, o documento resume-se à abertura e fecho deste acesso entre o Castelo Templário e a Mata Nacional dos Sete Montes, como referiu José Delgado do PSD, que concretiza uma ambição de há muito defendida pela população.
Sempre foi uma ambição dos tomarenses circularem melhor entre a mata e o castelo e o convento, e de certa forma este protocolo vem permitir e facilitar esta acessibilidade. É um protocolo generalista, que no fundo diz quem abre e fecha a porta, e depois diz que há limpeza, há segurança e mais duas ou três questões, mas não diz quem faz. Aquilo fica ali aberto, cada um na sua competência vai tratar disto, mas não diz o que é disto de cada um. Mas aqui o importante é, de facto, que haja uma oportunidade para as pessoas circularem e terem acessos mais fáceis e caminhos que não era possível. Portanto, vai dar mais dimensão ao nosso espaço, e as pessoas vão circular de um lado para o outro com muita facilidade, espero com mais segurança, portanto há-se criar condições de segurança. Aliás, não há de ser diferente do que há hoje na mata, não é? Portanto, mas as pessoas vão ter de facto uma nova oportunidade de ter novos acessos àquela torre, que é uma torre emblemática também de Tomar e que esteve fechado e agora vai ser aberta. Portanto, o importante é que estas três entidades, DGPC, ICNF e a Câmara, entenderam-se com um pequeno protocolo. O importante é que vai haver alguém que vai abrir a porta, que é o Instituto de Conservação da Natureza. A Câmara vai fechar a porta, não sei quem é que vai andar com a chave de um lado para o outro, mas alguém será. E depois diz o protocolo que entre eles é repartido as responsabilidades. É claro que o Instituto de Conservação da Natureza não vai fazer nada, é claro que a DGPC não vai fazer nada, e a Câmara tem a obrigação, já que assinou o protocolo, de manter as acessibilidades em bom estado, limpas e desimpedidas e com segurança, para que os estimarenses e os turistas tenham aqui mais uma oportunidade de percorrer este vasto património que nos banha e que nós tanto admiramos e oferecemos a quem nos visita.
O Cristóvão do PS recordou depois as dificuldades do processo que se arrastou ao longo de anos, mas que resulta em ganhos importantes para quem visita a Mata e o Convento de Cristo.
Se não, como eu, soubéssemos o que está por trás disto e o que isto custou, isto realmente parece ridículo. Estamos realmente a falar literalmente de uma porta que se vai abrir de manhã e que se vai fechar ao fim do dia. A porta da tal Torre da Condensa. Só que este é um tema muito, quer dizer, importante na prática e simbolicamente também, por outro lado. Simbolicamente até podíamos ir à conversa que estávamos a ter há pouco e que mostra bem do peso das entidades e o facto de estarem em Lisboa à distância a tomar decisões sobre coisas que realmente não faz sentido. Esta é uma ambição, como dizia o José Delgado, dos estimarenses há muitos anos. Há pelo menos duas décadas. Basta lembrar, por exemplo, que uma obra que foi o município que realizou, apesar da responsabilidade da Mata ser do CNF, portanto, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e o Convento de Cristo ser da DGPC, Direção-Geral de Património Cultural, mas a Câmara, o município fez, era ainda, portanto, gerida por PSD, era o Presidente de Câmara António Paiva, portanto, vejam há quanto tempo já foi, fez uma obra dentro da Mata, precisamente que tinha como fundamento de melhorar esse acesso entre os portões da Mata Nacional de Sete Montes. E essa porta, que na tal Torre da Condensa, ou seja, já nas muralhas do castelo, foi feita já com este princípio. A verdade é que nunca se conseguiu. Nós, desde o mandato anterior, ou pelo menos de metade do mandato anterior para cá, começou a haver algumas reuniões no sentido precisamente de, pá, não, isto tem que se resolver, isto não faz sentido nenhum, e o município sempre esteve disponível para... Nós só queríamos autorização. Portanto, o município é óbvio que é o município, são funcionários do município, que vão abrir a porta de manhã e vão fechar a porta ao fim do dia. Importante, porque efetivamente, na prática, esta ligação, que é desde logo mais natural, por dentro da mata, ao castelo e por sua vez, ao convento. Mais fácil, porque a orografia é mais fácil por ali, os declives são menores, e, portanto, mais fácil do que a outra ligação pela via ou pela calçada de Santo André ou de Santiago. E, portanto, também, quer para os tomarenses, mas naturalmente muito também para os turistas, portanto, o poder mais facilmente ir a pé ou vice-versa, portanto, entre a cidade e o convento, passando ainda por cima pela mata, que tem também outro cenário, não é?
É mais
outro
encanto.
E é também mais seguro do ponto de vista rodoviário. Portanto, na prática, tem muita, muita importância por isso, mas efetivamente estamos a falar de uma porta.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém e a Fundação Histórico-Cultural Oriana renovaram o protocolo de acordo de parceria e cooperação numa cerimónia formal realizada no passado sábado no Auditório Cultural dos Espaços do Conselho de Ourém. O documento foi assinado por Luís Miguel Albuquerque, o Presidente do Município, e Carlos Evaristo, o Presidente do Conselho Executivo da Fundação, precisamente no ano em que se celebra os 25 anos desde a assinatura do primeiro acordo de cooperação entre o município e a Fundação Oriana. A assinatura do protocolo decorreu no âmbito do programa das comemorações do centenário sobre o nascimento de Amália Rodrigues, do qual faz parte a inauguração da exposição Bem-vinda Seja Amália, Viva Amália, Rainha do Fado, decorrida igualmente no sábado. A exposição estará patente no Auditório Cultural dos Espaços do Conselho até 10 de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, neste primeiro dia de outubro, gostaria de deixar uma reflexão sobre o património e turismo ferroviário. E isto a propósito das últimas notícias sobre o programa Revive Ferrovia. Ficámos a saber que este programa pretende integrar 30 estações ferroviárias que se encontram desativadas para serem reabilitadas e reconvertidas para o turismo. Ora, é precisamente neste aspecto da reconversão que esta reflexão se foca, pois se o objetivo é tornar Portugal um destino turístico inteligente e sustentável para a valorização do território, torna-se evidente que as intervenções que venham a ser concretizadas nestas 30 estações ferroviárias registem e mantenham os testemunhos culturais nelas presentes. O que significa que a salvaguarda patrimonial ferroviária para fins de atratividade turística e como oportunidade de diversificação da oferta turística e cultural deve-se revestir de um estudo e intervenção ponderado. Como sabe, Portugal é detentor de um rico e vastíssimo património ferroviário. Existem exemplares únicos em exposição em núcleos museológicos ao longo do país e outros mais únicos e símbolos da história existem, por exemplo, na Fundação Museu Nacional Ferroviário, na sua sede no entroncamento. Para além disso, na grande parte das estações de caminhos de ferro encontram-se magníficos azulejos que retratam a identidade e as vivências culturais da própria cidade que integra. A azulejaria presente nas estações de caminhos de ferro são, de facto, um património artístico de valor incalculável. Por isso, nesta nota do dia, aproveito para deixar uma reflexão sobre a necessária educação e interpretação patrimonial. Num processo, diríamos, de turistificação dos territórios, a educação e a interpretação patrimonial assumem efetiva importância. Não esqueçamos que, no trabalho educacional, a experiência e o contacto direto com as manifestações culturais propicia, entre muitas coisas, aprendizagem, produção de novos conhecimentos e valorização da herança cultural, o que conduz a sentimentos de salvaguarda sustentáveis. Por isso, da próxima vez que tenhamos de viajar de comboio, paremos por momentos na estação de caminhos de ferro para apreciar o património ferroviário. Por exemplo, as estações que ainda têm as paredes revestidas à azulejaria, certamente que nos vão despertar para a fruição cultural e turística.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a IARTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.